senador Eduardo Amorim.
Bom dia, ministro Padilha. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas senadores, colegas senadoras. Chegamos atrasado, presidente, a esse momento importante que estava em outras comissões. Nós somos responsáveis pelo nosso bloco de cuidar das medidas provisórias, da comissão do orçamento e de outras comissões também, mas não poderia deixar aqui. Começo minha fala agradecendo pelo seu empenho com relação ao meu Estado. Sergipe é um dos poucos estados, se não o único do Nordeste, não tem ainda um hospital do câncer, mas dou o meu testemunho aqui. Não foi porque o senhor não quis, não. Foi porque ainda o governo do nosso Estado não preparou o projeto, não licitou o projeto, mas o dinheiro já está na conta há quase um ano e meio. Então, só tenho medo que vença o prazo aí e baixe aquele decreto perdendo aí esse convênio. Mas eu dou o meu testemunho de que, se eu não realizarmos esse sonho, que não é só meu, acho que de todos os profissionais, ministro, e a coisa está cada vez pior, ministro, acho que o senhor tem consciência disso, na área da oncologia, embora o Ministério e a Presidente tenham priorizado isso, mas no meu Estado a situação está calamitosa, calamitosa mesmo. Temos um aparelho de radioterapia de 12 anos, as peças para reposição desse aparelho, elas vêm, segundo as informações que eu recebi, de outros aparelhos que deixam de ser utilizados, ou seja, de sucatas, e, infelizmente, mas tem informação que o Ministério está licitando, o senhor pode até nos ajudar aí, 81 novos aparelhos, é isso, ministro? 81 novos aparelhos, espero que alguns deles sejam destinados, faço aqui esse apelo para a Sergipe. Lá, Moca, nós temos uma fila enorme, e muitas vezes, como eu testemunhei, quando chega a vez do paciente fazer a sua radioterapia, você sabe que do lado do aparelho, do acelerador linear, existe um tomógrafo. E quando ele vai fazer a nova tomografia, infelizmente, esses pacientes detectam que ele não tem apenas um tumor. Ele tinha um. No seu diagnóstico inicial, era um tumor de cérebro. Mas passou a ter 3, 4 tumores, já metastizando, ou seja, sentenciando, condenando essa pessoa realmente praticamente ao fim da vida. Então, a gente ainda passa por isso, mas dou o meu testemunho de que o Ministério tem se esforçado, sim, para que Sergipe tenha esse sonho materializado, que é o Hospital do Câncer. Digo isso aqui, e a falha não é da União, não. A falha realmente é do nosso Estado, que ainda demora e não dá para compreender e entender que, apesar de tanto sofrimento, ainda não se concretiza isso. Mas eu quero agradecer, ministro, aí o seu empenho. O senhor sabe que novamente colocamos uma outra emenda de bancada de mais 33 milhões de reais para que esse sonho seja materializado. A Assembleia deve estar aprovando, ministro, esses dias o ProInvest lá, onde mais recursos serão destinados para o Hospital do Câncer, mas falta o projeto, falta a licitação. Ministro, além dos agradecimentos, o senhor viu e o senhor percebeu que o senhor tem total apoio dessa casa para realizar muitos projetos. A questão do subfinanciamento, eu lamentei com o que aconteceu com a emenda 29, eu disse isso à presidente, tinha que ter os 10%. Como é que se parte de um princípio da percentualidade e determina para os entes federados mais pobres, que é o município e o Estado, um percentual de 15% para os municípios, 12% para os estados, e o primo rico, que é a União, digamos, todos os entes federados, não tem uma obrigatoriedade. Isso é um absurdo, a culpa não é do senhor, isso é um absurdo. Já vou terminar, presidente.
Senador, é que toca a campainha. Primeiro, quero dizer que não é o presidente que toca essa campainha. É que são, nos 4 minutos, toca a campainha. Mas eu, Vossa Excelência...
Isso é um absurdo, a União não ter uma obrigatoriedade com percentual também. Ou seja, para os pobres, para os outros entes federados, se determina um percentual grande. E para a União não se tem percentual nenhum. Então, essa questão do subfinanciamento, o senhor sabe que conta com total apoio dessa casa, mas o governo também tem que estar sensibilizado, sobretudo a área econômica, que é preciso investir. Esse é o maior problema, é o maior clamor da população brasileira, e eu diria que o segundo talvez seja a questão hoje da segurança. E eu acho que a questão do SUS passa pelo subfinanciamento, a qualidade no gasto, ou seja, a gestão do gasto, evitar os ralos, e eu acho que o Ministério está bem encaminhado com relação a isso. Uma outra questão que não depende só do Ministério, depende talvez do apoio dessa casa, a transparência, ministro, de qual a obrigação de cada ente federado, qual a obrigação do município. É com atenção básica, vai até aqui. É do Estado, vai até aqui. E da União, vai até aqui. Porque senão fica aquele jogo da solidariedade, do empurra-empurra, viu, Calcildo? E cria ambulância ou terapia. É, não tem o fluxo, não tem a referência obrigatória, não. O paciente não pode chegar ao pronto-socorro se não for levado pelo SAMU, se não for conduzido pelo SAMU, pelos profissionais da saúde. Acho que precisamos pensar muito nisso. E, para encerrar, eu acho que uma frustração, ministro, e o senhor me corrija se eu estou errado, é que fica no quarto item, na quarta questão, que é da política de recursos humanos. Lembro que no primeiro ano dessa legislatura o senhor esteve aqui, estamos caminhando para o terço final desse governo, e eu acho que a gente precisa ter mais clareza da política de recursos humanos do Ministério. Se não vier de cima para baixo, eu acho que dificilmente vamos conseguir ter uma política adequada. Ou seja, quantas horas o médico tem que trabalhar, o enfermeiro, ou seja, os 14 profissionais da saúde, e quanto cada um tem que receber por isso. Tem que ter clareza e tem que vir de cima para baixo, sim, porque senão vai ser difícil, ministro, coordenar, administrar, conduzir tudo isso. O Ministério é essencial nessa condução. Se precisar apoio do Congresso, tenho certeza, como o Congresso aqui, o Senado, já se colocou à disposição, mas tem que ter clareza qual, quanto cada um profissional tem que trabalhar, onde tem que trabalhar e quanto tem que receber. Eu entendo que isso é essencial. E, finalmente, ministro, um último questionamento que eu já disse até à presidente Dilma várias vezes, já disse ao ministro da Ciência e Tecnologia, e vou repetir ao que o senhor. Tem um exército que a gente poderia usar melhor, e que a gente tem em poucos cantos do mundo, que são os agentes de saúde, os agentes de semia. Um dia que ele tiver um palm top na mão, um laptop, olha, e ele digitar ali, olha, essa família, temos tantas pessoas que tomam antihipertensivo, que isso não precisa mandar, com certeza economizaremos muita coisa e evitaremos muitos problemas. E evitaremos muitos desperdícios, porque o próprio agente poderá dizer, olha, o antipertensivo desse paciente não precisa mandar esse mês, não. Ele não está tomando adequadamente, e aí se faz a correção necessária. Olha, está faltando aqui o antipertensivo, está faltando aqui o hipoglicemiante para esse paciente. Tão simples. E eu acho que o Ministério da Saúde poderia, numa parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, fazer esse projeto, e vou mais além. O agente de saúde, que não poderia ser só agente de saúde, não, poderia ser agente de cidadania, que ele, com um simples computador na mão, com toda a tecnologia e informação que temos, poderia até informar e fazer um censo de tudo nesse país. Era só isso, ministro, mas termino como comecei, agradecendo pelo seu empenho com relação lá ao meu Estado.
Presidente, só sem pois atrapalhar não, muito, não. Só para, com satisfação, registrar a presença da reitora da Universidade Federal da Paraíba, a doutora Margarete, que inclusive chegou ao cargo, né, de uma forma de eleição direta, oriunda do Hospital Universitário. Uma demonstração clara do reconhecimento de toda a entidade ao seu trabalho e à sua dedicação.
Eu agradeço, seja bem-vinda, e também agradeço a presença do nosso pessoal lá do Saúde Mais 10, ministro, para que eles não passem de desapercebidos aqui, né? Eu quero, antes de dar a palavra ao ministro, só por uma questão da presidência, eu queria propor a dispensa da leitura e aprovação das atas 11ª, 12ª reunião dessa comissão. Senhoras senadores que aprovam a ata, permaneçam com os 5 anos. Está aprovada a ata. Leio também, senhor ministro, rapidamente, um ofício que me chega da Associação Médica Brasileira, do Conselho Federal de Medicina e da Federação Nacional de Médicos. Eu não vou ler, mas se trata das três entidades assinando junto, né, dizendo da insatisfação que eles têm com a questão dos planos de saúde, mais um protesto nacional contra as operadoras de plano de saúde previsto para o dia 25 de abril. Segundo ele, será o quinto protesto nos últimos 36 meses. Anteriores ocorreram 7 de abril, 21 de setembro, 25 de abril, 10 e 25 de outubro. Eles têm uma pauta aqui e eles encerram diante que nos últimos anos a receita dos planos de saúde cresceu em média 14% ao ano. No mesmo período, os honorários médicos atingem reajuste médio de 6% ao ano da receita de 82,4 bilhões de 2011. O acordo com a ANS, foram aplicados assistência médica de 50,1 bilhões e sugere uma marca de lucro abusiva. Segundo essas entidades, eles pedem a intermediação do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, do Ministério da Justiça e também pede a intermediação do Congresso Nacional. Assinam a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina e a Federação Nacional dos Médicos. A presidência tem o dever de documentos que chegam a essa presidência, torná-los públicos aqui. Com a palavra ao senhor ministro.
Muito obrigado, senhor presidente. Esse é um tema que o senhor citou de negociação entre as entidades médicas, os operadores de plano de saúde. O Ministério da Saúde também busca ajudar nessa intermediação, embora a gente não tenha poder legal de poder fazer qualquer tipo de participação nessa negociação, tanto o Ministério quanto a ANS. E nós queremos que isso seja resolvido o mais rápido possível, em primeiro lugar, que isso não gere desassistência ao atendimento às pessoas. Quero cumprimentar também os funcionários do DENASUS ali, no meio do Saúde Mais 10, tem uma categoria muito especial que são os auditores do DENASUS, senhor presidente, que tem um projeto de lei, inclusive, que está tramitando aqui nessa casa sobre o tema do DENASUS, e são profissionais muito valiosos na defesa de um SUS com qualidade, das auditorias, da fiscalização, do controle e da qualidade dos serviços. O Ministério da Saúde ajudou a construir com CONAS e CONASEMES uma política nacional de diretrizes para recursos humanos, de diretrizes para carreiras do Sistema Único de Saúde. Os senhores sabem que quem contrata são os estados e municípios, então construímos algo, não foi de baixo para cima, viu, senador Eduardo Amorim, mas foi uma regra nacional construída com os estados e municípios. Então tem essas diretrizes nacionais, elas têm a força de ser uma portaria, uma política da diretriz, uma resolução da tripartite dos estados e municípios, mas certamente o Congresso Nacional pode colaborar para transformar isso em força de lei, regras mais claras que obriguem o cumprimento dessas diretrizes pelo conjunto dos entes da Federação, e o Senado, como a Casa da Federação, pode ter um papel muito importante nisso, como tem em relação à lei do ato médico, senadora Lúcia Vânia, eu sou defensor que se construa o maior consenso possível sobre esse tema, para que a gente vença esse tema, né? Virou um tema que ficou permanente, então, que a gente puder construir de consenso para vencer esse tema e tratar de outros temas, acho que seria fundamental. Reforçar aqui, senador Eduardo Amorim, nosso compromisso com o Hospital do Câncer de Sergipe. Isso faz parte de uma política do Ministério da Saúde para expandirmos. Nós precisamos expandir muito o acesso ao tratamento, ao câncer, ao diagnóstico também do câncer, sobretudo no interior do Sudeste e do Sul brasileiro e nos estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste do nosso país. O acesso é muito desigual ainda no país e precisamos enfrentar a situação. Uma parte dela nós estamos fazendo de forma centralizada, como eu disse, são os centros de radioterapia, serão 80 centros de radioterapia. É a maior, tem em Sergipe, viu?
O Ministério adquiriu mesmo.
Isso, a radioterapia, o Ministério, o edital, inclusive, saiu ontem. É a maior compra única que o mundo inteiro está realizando. E nós, inclusive, estabelecemos uma regra, uma condição para fornecedor, são dois fornecedores mundiais, estabelecemos uma regra que o fornecedor tem que construir uma fábrica no Brasil, quem ganhar tem que construir uma fábrica no Brasil de aceleradores lineares. É não só a compra do equipamento, mas a construção do centro de radioterapia. Então, dentro da licitação vem o equipamento e a construção juntos, porque esse era um problema. Às vezes o tempo para instalar um centro de radioterapia, 2 até 3 anos, acontecia porque às vezes o equipamento comprado não está adequado à chamada casa-mata, ou bunker que é construído para proteção, não cabe equipamento na casa-mata, isso demorava mais a construção. Então, essa compra centralizada, o modelo vem único entre equipamento e construção, isso nós vamos ganhar muito em tempo, além de ter essa condição que obriga o fornecedor a construir uma fábrica no Brasil, fortalecendo a produção nacional, inovação, tecnologia, gerando empregos aqui no nosso país.
Isso garante, ministro, que todo estado pelo menos terá um desses aparelhos?
Todo estado, pelo menos terá.
O senhor pode dizer todo estado, todos os estados da federação, se
todos
são 80,
os estados
são pelo menos um receberá?
Todos os estados foram contemplados. Todos os estados foram contemplados. Alguns com novos aparelhos, outros, por exemplo, na região sul, sudeste, que já tem centros mais consolidados, a gente vai ter ampliação do aparelho ou a modernização do aparelho. Todos.
Um estado ficará de fora.
Todos os estados estão contemplados nessa política.
Eu acho que você tem que ser mais específico. Sergipe vai ter.
Não.
Sei que vai.
Não. Eu acho que, por exemplo, Roraima vai receber, o Acre vai receber, o Amapá vai receber.
Todos os estados. Estão disponíveis a todos os estados da federação.
Minha preocupação é que se haverá ou não.
Não, ficou disponível a todos os estados da federação, o senador, inclusive nós.
Que às vezes os critérios locais não são satisfatórios.
Todos os estados, o critério é ter pelo menos um em cada estado. Inclusive, nós ficamos um
ano respondeu, ministro.
De detalhamento, ficou em consulta pública, depois apresentar quais são os hospitais, onde está a localização, se é hospital público, se é hospital filantrópico. Então, está bem detalhado isso em todos os estados, ficou disponível para todos os estados
da federação. Só me permita, eu também tenho essa preocupação. Na minha cidade de Campo Grande, um hospital que... O Hospital do Câncer de Campo Grande passou por um problema, né? Mas assumiu uma nova diretoria, havia um pedido, né? É importante registrar isso aqui, que lá o Hospital do Câncer, lá em Campo Grande, né? O nosso pleito lá, eu espero também que a gente possa ser contemplado.
Também será atendido, inclusive com essa reformulação na diretoria, na gestão do Hospital do Câncer, ele passa a ficar apto a poder receber um centro de terapia como esse.
Ministro, isso que essa iniciativa do Ministério é uma coisa realmente, Moca, que eu acho que a gente tem que bater palmas, porque a gente quebra essa dependência. Ganhou a licitação, mas vai ter que montar a fábrica. A gente não fica naquela dependência, muitas vezes, não quero usar um adjetivo ruim, muitas vezes a fábrica depois, ou o fornecedor, só se fizer manutenção comigo, só se fizer isso e... o que é, às vezes, mais caro do que o próprio equipamento. Mas parabéns aí por essa iniciativa e pelo critério aí de distribuição.
E o Brasil vai ser um dos poucos países do mundo, vai fazer parte do rol de poucos países do mundo que terão fábrica de acelerador linear produzindo aqui no Brasil para expansão do novo centro de arteterapia no país e também poder ocupar o mercado internacional, a América Latina. Isso faz parte da nossa política de usar o poder de compra do Ministério da Saúde. Como eu disse, é a maior compra centralizada, compra única de fornecedores. São só dois fornecedores mundiais que existem deste equipamento hoje em todo o mundo. Sobre o tema da dependência química, que a senadora Lúcia Vânia falou, a senadora Ana Amélia também tinha citado. Eu sou daqueles que defende que nós precisamos reorganizar o Sistema Único de Saúde para dar conta dessa nova realidade dos serviços, colocamos recursos disponíveis, são 2,5 bilhões de reais que estão disponíveis para os estados e municípios desde dezembro de 2011. Precisamos dessa forte parceria com os estados e municípios para ampliar a rede de atendimento. Não é a ideia de qual um serviço isolado não vai dar a conta do enfrentamento do crack e da dependência química. Todos os estados e experiências que trabalham com serviço isolado, com modelo único, estão indo para o fracasso, para a falência. Às vezes tem uma repercussão positiva, mas é transitória em 1, 2 meses, depois, 3, 4 meses depois, a realidade volta à mesa. Então, nós temos que ter uma rede de serviços diferentes para situações tão diferentes. É isso que o Ministério da Saúde colocou de recursos disponíveis, desde os CAPs, a unidade de acolhimento, leito de internação, parceria com a comunidade terapêutica, unidade de acolhimento com um equipamento novo, consultório na rua, ou seja, tipos de atendimentos diferentes para realidades diferentes. E quem tenta enfrentar o crack sozinho também será derrotado. Então, por isso que a senhora falou da importância da integração, está muito integrado o Ministério da Justiça, MDS Saúde. Quem coordena isso é o Ministério da Justiça e a Casa Civil. Agora, é muito importante que essa integração aconteça lá no local, no município, no estado, na região.
Tem uma parceria com o Ministério da Educação, os professores estão sendo treinados.
O Ministério da Educação ajudando, professores sendo treinados, Polícia Militar sendo treinada, mas é muito importante essa integração lá no nível local. Isso é um grande trabalho, é um grande esforço que nós precisamos enfrentar. E reforçar aquilo que disse, tem 2,5 bilhões que estão disponíveis desde dezembro de 2011, nem todos os recursos foram utilizados, então tem recursos disponíveis. Nós temos quase 80 projetos apresentados agora pelos novos prefeitos para saúde, MDS e justiça, e está aberto, disponível para que os municípios possam apresentar. E importante também esse debate que a senadora Ana Amélia trouxe, a lei federal ela já cria uma regra muito clara. Acho que nós não temos que entrar na polêmica, ser contra ou a favor internação involuntária, ser contra ou a favor internação compulsória. Primeiro, todo mundo sabe que a internação sozinha, isolada, não resolve o problema. Mas tem uma lei federal clara que já cria regras para isso, né? É só cumprir as regras da lei. Então, a internação compulsória tem regras claras, é só cumprir. Tem situações onde estão claras que a justiça pode determinar. Em relação à internação involuntária, eu sou defensor de que tem algumas situações, quando a pessoa corre risco de vida ou coloca em risco a vida de alguém, a lei federal autoriza o profissional de saúde a fazer a internação involuntária, avisando a família, avisando o Ministério Público, avisando a Defensoria, mas realizar para salvar a vida daquela pessoa e evitar risco de vida de outras pessoas, né? Então, as leis já estão claras, a regra está clara. Acho que o que nós precisamos se concentrar agora é fundamentalmente em expandir a rede de serviço, porque não adianta ter regra se você não tem leito para internar, se você não tem unidade de acolhimento, se não tem profissional para cuidar. Acho que é isso que tem que ser a nossa grande dedicação em relação à dependência química. Queria agradecer, presidente Mocca, queria agradecer a todos os senadores e senadoras e manter à disposição dessa casa. Sei que o debate da saúde saiu daqui bastante animado, que será um debate presente, teremos outros debates e me coloco à disposição de todo o Ministério da Saúde para colaborar com o Senado para os debates em relação à saúde que ocorrerão ao longo desse ano. Um grande abraço.
Brasil, presidente, eu quero só agradecer mais uma vez ao ministro. Acho que foi uma audiência pública muito tranquila, com todo mundo perguntando, questionando. Eu acho que realmente, ministro, está de parabéns, a exposição também, eu tenho certeza que atingiu o objetivo. Está encerrada a presente sessão.